E agora nós vamos conversar com Renan Santos e também com Arthur Duval. Vamos falar do Movimento Brasil Livre. Aliás, eu começo com o Renan. Renan, como que surgiu esse movimento?
Olha, a gente surgiu em 2014, formado por um grupo que não tinha nenhum sentido em estar junto. Era eu, que eu fui estudante de direito, fiz movimento estudantil, tinha muito problema com o PT, dentro da USP, que é uma coisa rara, você não ser um petista dentro da USP. Meu irmão, que era cineasta, o Kim Kataguiri, que era um jovem nerd de internet, que gostava de ficar lendo e estudando. Outro amigo nosso que era cineasta, um músico aqui do Paraná, que fez sucesso lá fora, chamava Pedro Deiró, filho, inclusive, aqui no Paraná de um grande cineasta do Paraná, que é o Deiró. E a gente se conheceu, montou um grupo em comum. A gente tinha muita raiva do PT. O PT, por conta da política econômica do governo Dilma, tinha quebrado a empresa dos meus pais. Eu sofri demais. E eu falei, pô, vamos juntar, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente resolveu montar um grupo político que tinha uma linguagem política diferente. Acabamos sendo os primeiros a convocar manifestações contra a Dilma ainda em 2014, logo quando estava surgindo a Operação Lava Jato. A primeira deu 5 mil pessoas, a segunda 10, a terceira 15. Isso em 2014, gente. Meu Deus, a coisa está pegando. E estava surgindo, né? Tava em ebulição, que a gente chama de direita no Brasil. Então tinha gente, tinha o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, já estava arrumando as confusões dele, tinha o Moro aqui no Paraná, com a Operação Lava Jato, várias figuras surgindo, tinha o Olavo de Carvalho com aquela linha intelectual dele, tudo isso pipocando. O Paulo Eduardo Martins, aqui do Paraná, por exemplo, foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre também. Ele, na época, ele estava na TV, ele estava no SBT, se não me engano. E tudo isso estava fermentando e explode em 2015. A gente convocou as manifestações que começaram a bombar dia 15 de março de 2015, que foram até hoje as maiores do Brasil. E aquilo acarretou num processo, um fenômeno histórico muito louco, que derrubou a Dilma Rousseff. Em grande medida, facilitou a prisão do Lula, que é uma figura política muito importante, facilitou inclusive o trabalho da Lava Jato, que boa parte da força que a Lava Jato tinha era o apoio da opinião pública, e culminou na eleição do Bolsonaro. Então, o histórico do MBL é muito forte nesses outros anos, mas aí a gente começou também a eleger pessoas. O Arthur foi eleito para deputado estadual em São Paulo, concorreu a prefeito, teve 10%, numa eleição a gente não tinha dinheiro nenhum. O Kim Kataguiri virou o deputado mais produtivo hoje da Câmara dos Deputados, muitos projetos apresentados, aprovados, e a gente se destacou por tentar manter a coerência com aquilo que a gente pregava em 2014, 15, 16. Combate à corrupção, redução do tamanho do Estado, fazer a política mais presente na vida das pessoas, tornar a política inteligível para jovens entenderem, participarem. E a gente vem conseguindo manter isso, com muitas brigas no caminho, muitas aventuras, cometendo um erro aqui, outro ali, nunca erro do ponto de vista ético, né? Mas erros de estratégia, às vezes falar uma besteira aqui ali, eu faço, já fiz várias vezes. Mas assim, sempre mantendo a linha e sempre sendo honesto e tentando manter esse diálogo aberto com todo mundo que tá junto com a
E o
gente.
movimento apartidário.
Ele é apartidário no sentido de ele não se filiar a nenhum partido específico e se manter a ele. Ele é um movimento que ele tem uma linha muito clara, um movimento de direita. Ele é um movimento muito duro com relação desde a lógica esquerdista, aquela coisa da cultura woke, que a gente chama cultura progressista, essa coisa do pronome neutro, até aparelhamento do Estado. A gente arruma briga com o Centrão, a gente tem briga com o bolsonarista, a gente tem briga com o esquerdista. A gente, na prática, tá arrumando briga com todo mundo. Vamos ver se a gente aguenta. Mais fácil eu perder os cabelos do que a gente durar muito tempo.
Mas aparentemente aí a briga não poderia ser com a esquerda, e eu estou falando agora do Bolsonaro, porque também se briga com o Bolsonaro, a economia vai relativamente bem, nós estamos acompanhando aí o PIB, algumas medidas, também a gente observa as estatais com dados, com números interessantes. O Bolsonaro não é o caminho também?
Não, o problema nosso com o Bolsonaro, o Bolsonaro se tornou legatário, ou seja, ele se tornou um representante das lutas que a gente teve contra o petismo. Ele era a força eleitoral que em 2018 acabou catalisando tudo aquilo. Ele catalisou, ele puxou a energia da Lava Jato para ele, tanto que o Moro foi ser ministro dele, o Paulo Guedes com aquela linha liberal. Ele acabou puxando isso, só que o governo dele não entregou o que todo mundo defendia naquele processo. Se for falar de economia, o Brasil ele apresenta a terceira maior inflação da América Latina até agora. O Brasil ele apresenta a quarta maior taxa de desemprego do mundo. O governo Bolsonaro ele apresenta, e esse é um ponto muito preocupante, ele foi o governo com o pior investimento em infraestrutura da história, mesmo vendendo o Tarcísio, ele concorre a governador de São Paulo, como se fosse um mestre das obras. Ele não é. A Dilma, que é uma anta, desculpa usar esse termo aqui, ela entregou mais com aquela porcaria daquele PAC. E a gente pega, por exemplo, o endividamento das famílias brasileiras, e esse para mim é o ponto mais preocupante. Estava em 61% em 2018, antes do Bolsonaro entrar, e hoje está em 78%. As famílias brasileiras, elas estão mais pobres. E o que a gente mais fala no governo Bolsonaro é em dar auxílio e subsidiar preço de gasolina. E a gente não está falando em como a classe média, que é quem sustenta o Brasil, aqui, Cascavel é uma cidade de classe média. Como faz as pessoas ganharem mais dinheiro? Como as pessoas vão viver melhor? E nesse ponto ele não obteve sucesso, não à toa, e esse é o ponto que soa paradoxal para muita gente que é fã do Bolsonaro. Como pode, de acordo com os bolsonaristas, o Brasil tá tão bem e o Lula, que estava preso, destruído, com o petismo destruído, tá de volta? E assim, a gente não pode se fechar em bolha. Se eu for na periferia de São Paulo agora, o Lula tá ganhando de lavada. Se eu subir lá pro Nordeste, o Lula tá ganhando de lavada. Em Minas Gerais, o Lula tá ganhando. Então, algo aconteceu para um cara como o Lula, que estava completamente destruído, ter voltado. E acho que os bolsonaristas têm que fazer uma autocrítica sobre isso. O que que eles erraram? O que que eles traíram de público? Os erros do ponto de vista ético, a defesa que ele fez dos filhos dele, da família dele. Tudo isso redundou em uma série de problemas. E a gente não vai tapar o sol com a peneira para os problemas que o Bolsonaro cometeu, os erros que ele cometeu. Então a gente tem que ser firme e resoluto nisso para não se tornar torcida, né? A gente é um movimento de fiscalização, não importa quem esteja lá.
Muito bem. Conosco também Arthur Duval, aliás, ficou muito conhecido, já era conhecido em São Paulo, em boa parte do Brasil, mas depois no episódio que aconteceu envolvendo aí a situação que faz referência também ao conflito no leste europeu, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. O Arthur Duval disse que não foge de nenhum tema, né,
Imagina,
Arthur?
vamos embora.
Agora, vamos falar um pouquinho do Movimento Brasil Livre. Você está no Movimento Brasil Livre há quanto tempo?
Na verdade, eu criei meu canal em 2015, logo em 2016, quando meu canal começou a crescer, eu conheci o MBL, e logo de cara eu percebi que o MBL era diferente de todos esses movimentos de direita que se apresentavam, pelo menos até aquela época, porque é o seguinte: o MBL escolhe comprar as brigas difíceis se elas forem as brigas certas, tá? E eu vou dizer para você que o maior problema do Brasil hoje é esse. Muitas pessoas escolhem entre o caminho certo e o caminho fácil, as pessoas escolhem o caminho fácil. E eu vou dizer, já vou começar dizendo aqui para você, o que que seria fácil para mim? Vamos ser sinceros, eu tô numa cidade aqui que é amplamente bolsonarista. A coisa mais fácil que tem é eu vir aqui, ficar metendo pau no PT e falando em como o Bolsonaro é maravilhoso. Só que essa não é a realidade, né? Então, o que eu percebi quando eu conheci o MBL, que o MBL naquela época já defendia a reforma da Previdência, por exemplo, que o Bolsonaro era contra, que o Eduardo Bolsonaro mentia falando que a Previdência não tinha déficit. A gente comprou essa briga antes de todo mundo. A gente era a favor da PEC do teto, que o Bolsonaro depois disse que era a favor e agora está quebrando o teto. A gente foi a favor da reforma trabalhista. A gente sempre comprou as brigas necessárias, ainda que elas não fossem fáceis. E fomos acusados ali de sermos financiados pela CIA, pelo Temer na época, pelo MDB, pelo Eduardo Cunha, que ironicamente hoje está apoiando o Bolsonaro. Então, a gente, e eu tenho certeza que o ouvinte que está nesse momento escutando a gente deve estar perguntando: que coisa esquisita, o cara está numa cidade bolsonarista, ele é contra o PT e ele está falando mal do Bolsonaro? Exatamente. Então, você que está ouvindo, se você já está com raiva de mim, muito provavelmente o resto dessa entrevista não é para você, cara. Muito provavelmente é melhor você ir ouvir aí, sei lá, o Bolsonaro falar e daí não sou coveiro e você vai gostar. Agora, se você olhou e falou: pô, esses caras parecem diferentes, é você que eu quero. É você que eu quero que me ouça. É você que eu quero que saiba que tem mais gente como você que não aceita esse Bolsonaro colocando petista na PGR, colocando o Cássio Nunes no STF. O Lula só está solto e elegível por causa da indicação do Bolsonaro ao STF. Eu não quero mais aceitar a limitação de delação premiada. Eu não quero aceitar o fim da Lava Jato pelas mãos de um presidente corrupto. Eu não quero aceitar a intervenção na Polícia Federal para salvar o filho do quadrilheiro Bolsonaro. Eu não quero aceitar um presidente que dá recorde de cargo e orçamento para o Centrão para não aprovar nenhuma reforma e depois dizer: ah, mas eu tô refém do Congresso. Não foi para isso que eu votei nesse cara. Não foi para isso que eu votei nesse bunda mole corrupto para vir aqui para mim ficar dando desculpa em véspera de eleição. Eu quero alguém corajoso para comprar as brigas necessárias, ainda que elas sejam difíceis. E é por isso que o MBL não só cresce a cada dia, como a cada vez está mais resistente às brigas que vêm adiante.
O MBL que te projetou para a política, foi eleito deputado em São Paulo. Depois a gente vai falar sobre o que aconteceu
Vambora,
depois,
fala de
mas
tudo.
o movimento que te projetou?
Foi um conjunto, né? O MBL já era muito grande quando eu conheci o MBL, né? E quando eu comecei a ter contato com eles, que eles replicavam os meus vídeos, aquilo bombou o meu canal e fez as coisas ficarem ainda maiores. Só que mais do que isso, e essa é a parte mais interessante, né? Aquela história que parece um clichê: um mais um é sempre mais que dois, né? Quando eu encontrei o MBL e eu entendi o que eles estavam fazendo, não é só esse discursinho fácil de: ah, eu sou contra a corrupção, ah, eu sou a favor da paz mundial. Isso aí todo mundo é, cara, né? Quando eu vi que esses caras eram muito mais profundos e queriam entender os problemas do Brasil de forma estrutural, eu também aprendi muito com eles. Então, eu diria para você que o meu aproveitamento do contato com o MBL não foi somente eleitoral ou midiático. Ele foi um aproveitamento profundo, até de melhora como pessoa. Hoje eu sou um cara melhor, eu sou uma pessoa melhor, porque eu encontrei esses caras, porque eu aprendi com esses caras e a jornada que a gente passou junto, né, fez com que a gente tivesse uma união que é contagiante. Haja vista que é um movimento que não tem um centavo de dinheiro público, briga com os dois maiores candidatos da presidência da República, que é o Lula e Bolsonaro, e só cresce. Como é que isso é possível? Né? São coisas inexplicáveis, é como se fosse uma banda de rock em ascensão. É isso que eu me sinto hoje com esses caras.
Agora, você estava na política com uma ascensão interessante, deputado, mas de repente você teve o mandato cassado, Arthur, e aquela situação envolvendo as ucranianas, aquele áudio que vazou, não é? Está tentando resgatar o mandato?
Vamos lá. Não, mandato não. Na verdade, a minha atuação política ela depende pouco do mandato, né? Para quem me conhece, sabe que a minha atuação política, aliás, ela é a nível nacional. Eu era deputado estadual e muito menos se falou das minhas pautas estaduais e muito mais da minha representação nacional, justamente por isso. Porque eu não sou um político carreirista que tô lá para ficar mandando emenda para uma região e falando que eu reformei uma quadra. Eu tô lá por um propósito, né? E o propósito é muito maior do que o mandato. Haja vista que esse ano eu ia disputar o governo de São Paulo. E eu perdendo, eu ia ficar sem mandato da mesma forma. Isso não encerra uma carreira, né? É claro que essa cassação absurda que ocorreu, não ocorreu pelo que eu falei, mas por quem eu sou, eu vou recorrer dela. Estou muito confiante, né? Tem muita jurisprudência ao meu lado. Meu processo ele está repleto de erros. Erros de prazo, erros de procedimento, não me ouviram, não ouviram minhas testemunhas, não periciaram o áudio, começou no lugar errado. Assim, o processo está cheio de erros. Tá? Mas mais do que isso, e essa é a parte mais importante, né? Quando eu venho para o Paraná, por exemplo, que nem é o estado que me elegeria, eu tenho muito apoio. A gente fez um evento ontem, deu o quê? Sei lá, umas 80 pessoas num evento que eu divulguei um dia antes. Da outra vez que a gente veio para o Paraná, a gente fez um evento num bar em Curitiba, a gente teve que sair do bar porque tinha mais gente do que a capacidade do bar. E esse tipo de apoio é muito mais importante. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de propósito que, independente do Arthur, né, eu posso morrer amanhã, né, a ideia continua, o propósito continua, a batalha continua. E é isso que a gente vem fazendo. Agora, em relação ao pô, de repente, não foi de repente não, cara. Muita gente já tava esperando um deslize meu, né, eu já ando com um alvo nas minhas costas gigante. Eu não podia ter dado o deslize que eu dei. Dei esse deslize, dei um
E antes da
presente
gente
pro.
falar desse deslize,
Claro.
essa situação não manchou o MBL?
Eu acho que não, porque é o seguinte, quem mandou o áudio foi eu, né? Não foi o MBL. Quem mandou o áudio foi o Arthur Duval. A culpa do áudio é 100% minha. E as pessoas que me acompanharam, mesmo as pessoas que ficaram verdadeiramente magoadas comigo, hoje entendem que tudo bem. Quem dera o erro de todo político fosse mandar áudio escroto em grupo privado de WhatsApp contando piada. Quem dera fosse esse o erro de todo mundo. Tanto que o meu canal, o meu engajamento, ele tá em crescente, né? Agora, mais importante disso, como eu tô te falando. Independente do erro, ou independente do Arthur Duval, o propósito e o movimento só crescem, né? Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão factual. E nós vamos ter uma grande prova daqui, sei lá, 15 dias. Quanto tempo falta para a eleição? 15
15
dias?
dias, mais ou menos.
15, daqui 15 dias nós vamos ter uma eleição. Em 2018, eu e o Kim nos elegemos. Nós somos dois, né? Quando eu disputei a prefeitura, nós elegemos três. Agora, essa eleição de 2018, vamos ver quantos a gente vai eleger, inclusive aqui no Paraná, que nós temos o João Bétega, 3123, que é o nosso representante aqui. Vamos ver se o MBL está derretendo mesmo ou se está em ascensão. Aí é uma questão objetiva.
Arthur Duval, você teve o mandato cassado. Você ficou impossibilitado de participar do pleito agora para
Sim,
outubro?
sim, sim. Quando você tem um mandato cassado, você perde seus direitos políticos. Claro que eu vou recorrer, claro que, assim, tenho grandíssimas chances de recuperar, já vista que, meu.
Mas não era hora de tentar de forma acelerada para recorrer, para quem sabe participar do processo, ou não daria tempo igual?
Até daria, eu conseguiria inclusive participar via liminar, mas não é a minha intenção. Como eu te falei, o meu projeto, o meu propósito, ele é muito maior do que a minha carreira. Eu não quero saber o que eu vou fazer em termos de mandato ou em termos de institucional no próximo passo. O importante é o movimento estar forte. E naquele momento eu entendi que o erro que eu cometi não me cacifava por pleito que eu estava querendo disputar, né? Então, bom, eu cometi esse erro, pessoal. Eu vou sair. Enquanto eu estou atrapalhando, estou indo embora. Saí. E eu saí. Fui para minha casa. Fui combater os meus demônios, independente do meu time. E agora que. Bom, beleza.
Você está no qual partido mesmo? União Brasil?
Eu ainda tô, na verdade é o seguinte: o MBL se filia a partidos políticos para disputar a eleição, né? Eu estou atualmente filiado à União Brasil, mas isso. pouquíssima diferença faz. Como eu não sou candidato, né? Não uso fundo partidário, ninguém do MBL usa, né? Não uso partido para nada, né? Eu poderia me desfiliar ou me filiar em outro. Isso é a menor parte do, é a parte menos importante, vamos dizer assim, do todo. O bolo mesmo, a receita, tá nessa expansão, nessa comunicação, nessas brigas que a gente arruma, nessa exposição da hipocrisia. Então, ó, vou dar um exemplo de duas brigas que a gente arrumou recentemente. Uma delas foi com o ex-deputado Boca Aberta, né? Que ele gastou ali, sei lá, centenas de milhares de reais alugando carro, fazendo propaganda no Instagram, né? Dinheiro do teu imposto. A gente foi lá entregar uma nota fiscal para ele. Ele ficou bravo e quis partir para cima. Me deu a rasteira, tentou bater na gente ali e a gente filmou tudo e expôs isso. Ontem mesmo a gente teve um problema aqui com o deputado Sargento
Não,
Frutti,
soldado
Soldado
Frutti.
Frutti, é o Soldado
Soldado Frutti.
Fruta, né?
Soldado
Não
Fruti.
gostou que a gente expôs que ele gastou 170 mil reais de gasolina, 200 mil reais do fundo partidário e foi lá tentar bater na gente. Não, não adiantou nada, o evento foi maravilhoso, ele tá no meu canal, tá todo mundo falando dele e a gente vai continuar fazendo isso. A gente incomoda mamateiro, a gente incomoda político comum. Essa é a nossa função, né? E eu vou continuar fazendo isso até o fim. Então, tamo aí para isso.
Esse movimento é interessante. Daqui a pouco pegar uma palavrinha aqui do Renan, até para a gente poder concluir. Mas o ouvinte deve estar se perguntando: quando houve aquele fato envolvendo as ucranianas e toda aquela situação, o que que aconteceu mesmo? O que que você poderia falar de repente para que as pessoas entendessem melhor em relação àquele áudio que foi vazado?
Cara, aquele áudio é basicamente o seguinte: eu não fui, e essa é uma ideia que as pessoas que não entenderam o que eu fui fazer lá, não perceberam, né? Muito por conta da nossa falta de comunicação lá, a gente ficou incomunicável. Eu fiquei 4 dias na Eslováquia, participando ali de um projeto social para levar suprimentos para a Ucrânia. Nesses 4 dias, e aí eu falo no áudio lá do hotel, não sei o que lá, isso é tudo eslovaco, tem nada a ver com a Ucrânia. Entramos na Ucrânia, ficamos 23 horas na Ucrânia, entregando esses suprimentos e saímos. Quando a gente saiu, eu estava num momento de euforia, peguei e num áudio privado, num grupo privado, falei como se eu estivesse num churrasco e falei aquelas besteiras. E tudo certo, pedi desculpa para quem eu tinha que pedir e beleza. Agora sim, não tem muito o que explicar. É um áudio escroto de um cara fazendo piada num grupo privado. Ponto final. Acabou. Assim,
Porque
não.
a gente observou naquele período de conflito no início muitas fotos, muitas mensagens rodando o Brasil inteiro, principalmente mulheres muito bonitas, realmente, não é? Então, isso também, e a dificuldade, o sofrimento dessas mulheres, isso tudo impactou.
Sim, as mulheres são bonitas. E o que eu falo no áudio é um. Mas mesmo que elas fossem feias, o
Isso.
alvo aqui é o seguinte: é uma conversa de boteco de um cara num WhatsApp falando besteira. Ponto final. Não interessa se as mulheres são bonitas ou
Arthur,
feias.
e agregar um ponto, né? Que é a parte mais irônica. As pessoas que bateram na gente, especial, a gente apanhou muito da esquerda brasileira, que defende a Rússia do Putin, e do bolsonarismo, que também estava flertando ali com o Putin, né? Boa parte das doações, nós somos o maior doador privado do Brasil para a Ucrânia, porque nós fizemos uma campanha de arrecadação. A gente arrecadou foi coisa de 250,
250 mil reais em menos de 24
em menos
horas.
de 24 horas. E a primeira leva de entregas fomos nós que fizemos lá. Lá nós fomos nos supermercados, tiramos notas fiscais, entregamos para a Folha de São Paulo para ninguém ficar falando besteira da gente. E dentre as coisas que foram compradas, tinha suprimentos para mulheres, cara. Que tinha muito produto para mulher e para criança, de cuidado íntimo, tal, fralda também. Foi levado porque era o que eles estavam mais precisando, porque começou a cortar suprimento, a Rússia começou a cortar linha de suprimento e enfim, deu no que deu, eles estavam sofrendo sem isso aí. E era muito irônico o pessoal falando ah, eles são misóginos, olha isso aí. Pô, mas a gente estava ajudando, a primeira leva de material que a gente levou especificamente foi para mulheres e
É que
crianças.
assim, o que acontece? Quando alguém me critica que apoia o Lula ou que apoia o Bolsonaro, eu já jogo logo de cara. O Lula foi falar que mulheres homossexuais, desculpa a expressão, eram mulheres do grelo duro. Que mulher você tem que bater mais fora de casa. Que serviço doméstico é coisa de mulher. Então, assim, desculpa, que moral, você que apoia o Lula, que moral você tem para falar da minha piada num grupo interno? Quem apoia o Bolsonaro, pior ainda. O Bolsonaro já chegou a dizer publicamente, não é numa conversa privada, ele falou publicamente que tudo bem fazer turismo sexual no Brasil. Né,
No
que
próprio
no
país.
próprio país, que em maneira, assim, de nenhuma forma eu fui fazer turismo sexual lá. Fui filmar o que estava acontecendo, não encostei ninguém ali, vim para cá e mandei um áudio escroto no WhatsApp. Pronto. E as
Não
pessoas.
ficou com nenhuma menina lá.
Não, e no áudio eu falo, inclusive, até
Ele
brinco
fala.
lá, ainda zoo, não peguei ninguém aqui, porque, como eu te falei, o áudio é uma extrapolação, né? É um cara zoando num grupo.